No debate que seguiu às intervenções de Isabel Santos, Alberto Castro e Álvaro Domingos no evento Inner City, realizado em 17 de abril de 2009, os intervenientes abordam a questão da atual crise económica e como ela pode ser transformada numa oportunidade. Alberto Castro apresenta aquilo a que chama pequenos projetos possíveis e o papel que eles podem desempenhar.
Penso que temos que 5 minutinhos para um período de debate. 15 minutinhos? Bom. Então, uma vez que me pediram para moderar este debate, ser moderador não é só passar a palavra, é também levantar algumas questões. Eu tenho uma, que é para depois, se alguém quiser fazer perguntas, também posso fazer. Eu sou jornalista de uma geração que fica meio termo entre os ilustres convidados que aqui vêm debater estas questões e os docentes e os alunos, portanto, sou de uma geração que está em meio termo. Tenho pena de não termos tempo de falar daqui de imensas questões que me parecem muito importantes, como, por exemplo, a Isabel falou nos fundos comunitários, a Ucrânia efetivamente termina em 2013, o professor falou na questão de temos que esquecer um bocado de Lisboa, olhar lá para fora, mas eu também gostava de saber como é que se pode fazer isso se não temos lideranças fortes. A Isabel falou na questão da regionalização, se temos as guerras que temos dentro da área metropolitana do Porto, onde estão 14 autarcas, que tipo de regionalização também será que iríamos ter? Eram questões que me parecem importantes, que seriam importantes debater. O professor falou no exemplo da universidade, que é fenomenal, tendo em conta, por exemplo, exemplos do I3S, que pegou no exemplo do I3S, que me parece um bom exemplo. São assuntos que se calhar até vão ser debatidos, mas eu faço uma pergunta aos dois e depois desafio a plateia a fazer uma pergunta, e a pergunta que eu coloco aos dois é, se calhar começo pelo professor Alberto Castro. José Sócrates disse há coisa de 4, 5 semanas atrás que um período de crise deve ser encarado como um período de grandes oportunidades. A professora de Economia pedia que comentasse e vou fazer o mesmo pedido à Isabel.
Deixe-me só, antes de responder, quem disse isso foi o chefe de gabinete do Obama.
Sim, ele citou, ele já só que citou.
Fez uma citação. Antes disso, deixe-me só dizer o seguinte. Eu, essa coisa das lideranças fortes, às vezes deixa-me um bocado preocupado, porque eu acho que o Porto, por exemplo, tem uma liderança forte. Só que as lideranças fortes, quando são obcecadas, são piores do que as lideranças mais abertas.
A cidade ou a área metropolitana?
Hã?
A cidade ou a área metropolitana?
Não, quer dizer, o problema da área metropolitana pode ser o mesmo, não é? A certa altura, portanto, eu acho que essas coisas temos aí algum pano para mangas para discutir. E, por outro lado, também não acho que há outra coisa que nós temos que ser um bocadinho realistas. E eu estou convencido que nós não temos, quer dizer, eu sou absolutamente a favor da regionalização, sou capaz de dar 500 argumentos a favor. Estou convencido que não temos regionalização nos tempos mais próximos. E, portanto, nós vamos ter, nós, região, que estamos tão... que somos penalizados, não é a região, é o país, portanto, inclusivamente Lisboa é penalizada pela sobrecapitalidade. Não é? Há um estudo já antigo de um professor americano que se chama Thomas Vernonson, que exatamente mostra isso, quer dizer, o país todo é penalizado pela sobrecapitalidade que existe em Lisboa, e isto já acontecia no princípio, meados da década de 90, já era assim, e uma das regiões mais penalizadas é Lisboa, embora não possa, às vezes pode não se sentir em termos de PIB, mas sente-se, por exemplo, em termos de qualidade de vida. Quem mora fora de Lisboa é um inferno comparado com, por exemplo, quem mora fora do Porto, portanto, os acessos são muito mais rápidos, etc. Bom. Mas, portanto, o meu ponto é o seguinte: se nós não vamos ter regionalização, nós vamos ter que viver, não vamos poder passar a vida a dizer, epá, nós o que queríamos era ter regionalização, se nós tivéssemos a regionalização é que isto ia ser. Faz-me lembrar sempre o Sporting, agora nos últimos anos o Benfica, que é para o ano é que vai ser, nós se tivéssemos regionalização, se tivéssemos um bom treinador, se tivéssemos um bom presidente, não, a gente tem que tratar de vida como tratou o futebol com o Porto. Portanto, acho que estas coisas às vezes resolvem-se olhando para os exemplos do futebol. E, portanto, e isso passa, quer dizer, eu acho que as lideranças são todas elas muito importantes, mas nós temos aqui alguns embriões de entidades, em alguns casos temos entidades, que têm que ser capazes de construir um futuro, apesar de não haver regionalização. Porque eu estou completamente convencido, uma de duas: ou a regionalização se faz por decisão política, como está, aliás, prevista na Constituição, Ou se for por referendo, nunca mais a teremos, porque o referendo é um instrumento muito propício, portanto, cria um espaço muito propício à demagogia daquelas coisas costumeiras, um país único, pequenino, vai criar muitos mais caciques locais, vai não sei o que, não sei o que mais. Esse argumento passa, sobretudo, quanto mais inculto for a base sobre a qual essa mensagem é divulgada. E, portanto, é melhor a gente tratar de vida, quer dizer, se estas coisas não vale a pena a gente estar a dizer, bom, se o meu avô não tivesse morrido em dois é vida, é verdade, portanto, mas portanto, temos que tratar disso. E, portanto, eu acho que temos que, de algum modo, portanto, encontrar os denominadores comuns, as plataformas, etc., e criar, e sobretudo eu acho que nós temos que ter projetos ambiciosos, isso não tenho dúvidas nenhumas, mas acho que no curto prazo nós temos que ter. Eu costumo dizer, portanto, que temos que ter uma lógica de 3 P's, que são poucos projetos, pequenos e possíveis, quer dizer, coisas que, por isso é que eu dizia, cidade Erasmus, não custa muito dinheiro, cidade ecoeficiente, não custa muito dinheiro. É possível mobilizar empresas para isso. Quer dizer, se nós apresentarmos um projeto a sério, tenho a certeza que a EDP, portanto, é um parceiro. Como tem sido já parcialmente, portanto, o Porto até assinou lá o Covenant of Mayors, portanto, para tirar a cidade ecoeficiente, mas não se sentiu nada. E acho que, a certa altura, tem que haver fóruns de discussão, fóruns cívicos, e nós não temos sido capazes de criar fóruns cívicos um bocadinho suprapartidários. Portanto, que pudessem dizer mal de todos, qualquer que seja quem esteja no poder, a nível da cidade, a nível da área metropolitana, a nível do país. Bom, portanto, isto era um à parte. E agora já me esqueci da pergunta.
A pergunta foi a citação de José Sócrates. Crises, grandes oportunidades.
Não, exatamente. Mas isso foi por onde eu basicamente comecei, não é? Eu dizia, portanto, esta crise tem nas cidades a sua manifestação mais profunda. E, portanto, o que é que eu acho? Nós, mais uma vez, nós temos que ter, para responder à crise, hoje em dia é consensual, temos que ter projetos que sejam pequenos, porque são rapidamente passados à prática, portanto, projetos que sejam, que possam ser depois descontinuados se tornarem redundantes, e projetos que tenham efeitos muito concretos. E, portanto, no caso da crise, nós temos, as cidades são em uma das instâncias ótimas para esse efeito. Quer dizer, é a reabilitação urbana, é um dos projetos prioritários. Toda a parte dos parques escolares. O caso da Flórida está estudado em termos económicos. A melhoria do desempenho dos estudantes no ensino primário na Flórida está intimamente ligada à melhoria das condições das escolas da Flórida. Quando eles melhoraram as condições, mudaram os hábitos, os miúdos tornam-se agentes da mudança. Portanto, a escola passou a ser um espaço ecoeficiente, com janelas como deve ser, com a exposição solar adequada, com não sei o quê, com reciclagem, com isto, com aquilo. Não há ninguém que discipline mais uma pessoa do que um filho ou um neto dizer não podes fumar, ou não podes, não deites os papéis para o chão, ou não faças isto, ou recicla, ou faz isto, faz aquilo. Na Flórida isso é absolutamente notável. Não são precisos investimentos muitos. Portanto, as cidades são um espaço ótimo para esse ponto de vista. A crise deu às cidades um protagonismo que elas não tinham anteriormente. A questão da ecoeficiência, portanto, eu acho que as pessoas estão progressivamente mais sensíveis a isso. E, portanto, por isso é que eu digo, como diz lá o assessor, agora não me lembro do Obama, que o engenheiro José Sócrates repetiu, portanto, a crise é uma oportunidade demasiadamente boa para ser desperdiçada, é basicamente assim que ele disse, e eu acho que é, portanto, nós no caso concreto demos urgência a coisas que eram obviamente urgentes, mas que ninguém achava que eram muito importantes. Quer dizer, eu acho que a reabilitação urbana, toda a gente andava a dizer isso, não é? Quando agora de repente se diz, epá, mas olha, quer dizer, você compara não sei quantos investimentos e olha para aqui, portanto você põe, quando faz a reabilitação urbana, primeiro põe não sei quantos tipos a trabalhar, depois, portanto, para fazer a reabilitação precisa de um conjunto de matérias-primas que são portuguesas. Depois, além do mais, quando faz essa reabilitação, diminui a fatura energética, porque pode tornar o edifício mais... Quer dizer, está tudo junto, está tudo ali. Quer dizer, isto já estava antes, mas agora, de repente, a urgência disse, epá, olha, nós estávamos... aquela velha história de nós estar debaixo do nosso nariz e a gente não estar a dar por ela. Não é? Portanto, a crise, de facto, criou, abriu imensas oportunidades que estavam ali e que agora se tornaram mais, mais patentes. E eu acho que, portanto, esses 4 ou 5 investimentos, portanto, os investimentos de proximidade nas questões, por exemplo, onde as cidades, mais uma vez, são um espaço terrível ao mesmo tempo e um espaço de oportunidade. A velhice, os centros de dia, a prestação de inclusivamente porque podem permitir emprego. Alguns que estão aqui, muitos não, mas portanto, só somos meia dúzia, infelizmente para nós, mas quando nós andávamos na escola, sobretudo nos liceus, na altura nos liceus, a gente na altura não podia pôr muito o pé em ramo verde, porque havia para lá uns vigilantes. A gente, se pensar muito bem, aqueles vigilantes eram uns nequitas. Se nós todos nos juntássemos, podíamos fazer o que nos apetecia, porque se eles aparecessem, a gente punha-os dali para fora. Mas havia muitos. E, portanto, quando são muitos, cria ali uma sensação ao mesmo, portanto, na altura, constrangia-nos. Mas agora, quando o problema, porque o problema nas escolas, na altura, não é um problema de segurança. Quando o problema nas escolas passa a ser um problema de segurança, haver mais pessoas que tenham uma função de vigiar pela segurança dos alunos é certamente um fator de estabilidade na escola. Para ser vigilante, não é preciso grandes competências, não é? Tem que estar vigilante, basicamente, e portanto estar atento e dizer, opá, não te ponhas aí ao estalo ou outro tipo. Ou então, por exemplo, quando se diz, uma das coisas que eu achava, por exemplo, absolutamente patético também, mais ou menos, mais uma vez, um pequeno investimento, dizia-se, ai, vai ter que se fechar os museus porque faltam vigilantes para os museus. E ao mesmo tempo, o governo paga não sei quantos de subsídios de desemprego. Mas, então, algumas daquelas... O que é preciso? Quando a gente vai visitar um museu, primeiro, na maior parte dos países, os vigilantes são voluntários. Segundo, o que é que os vigilantes lá estão a fazer? Aquelas pessoas estão lá, estão normalmente num canto da sala, mais ou menos discretos. Se a gente lhe for perguntar se aquela é um Rembrandt ou é outra coisa qualquer, ele diz, manda-nos ler a placa, que lá está, porque dirá o que é que o quadro é, e basicamente está ali para que um tipo não mexa no quadro. Ou seja, em portuense, se um tipo fosse lá esticar a mão, o que ele basicamente tem que dizer é tira a mãozinha e não mexas aí, que isto não é para mexer, não é? Quer dizer, eu acho que às vezes não há esta perspectiva de conjunto de tentar resolver os problemas e, de facto, por exemplo, há muitos problemas que nós temos onde as cidades são um espaço em que eles se manifestam para a excelência e, por exemplo, a questão do desemprego pode ser, de algum modo, combatido, assim, não definitivamente, criando ocupações a part-time, que permitam que as pessoas tenham outro espaço de tempo para se fazer, para fazerem a requalificação ou para, inclusivamente, portanto, procurarem um emprego que as satisfaça. Mas muitos dessas ocupações são formas de dignificação, de aumentar a autoestima e que a crise deve-nos estimular a tentar a termos esta perspectiva de conjunto. Isto não custa um tostão, como se costumava dizer, não custa um cêntimo, porque o subsídio de desemprego que é pago, portanto, pode servir para aquilo. Pode-se pagar um bocadinho mais para ter um subsídio de transporte, um subsídio de alimentação, outra coisa qualquer, mas pode-se fazer isto. Há muitas das vezes, muitas das soluções passam por imaginação. Por olhar para a realidade. E isso é um dos problemas que nós temos, e de facto o poder centralizado, esse é um dos problemas maiores que tem. É que a gente às vezes parece que os políticos não vivem no mundo em que nós vivemos. Um político, quando vive no mundo, um político dos governos, falta-lhe um filtro qualquer, há ali uns filtros que os distanciam. Porquê? Porque, sei lá, é o que eu costumava dizer, as pessoas vão no automóvel, vão ser conduzidas pelo motorista e vão ao telemóvel e, portanto, não vêem o buraco que está na rua, a placa que está mal situada. Se fossem a conduzir, a fazer como faz o cidadão normal, e, portanto, era por isso que eu muitas vezes desafiava alguns dos políticos a dizer, pá, vocês uma vez por semana sejam uma manhãzinha, 2 horas, tirem 2 horas para serem um cidadão normal. Porque quando se é um cidadão normal, a gente percebe que há uma série de problemas que podem ser resolvidos por eles. E é este, quer dizer, eu acho que é esta voz dos cidadãos que nós não temos sido capazes de organizar. É uma ideia que vem da sociologia e dos sindicatos, que é os sindicatos podem ser uma voz de problemas que não são só os problemas marginais, porque quando não há essa voz, quais são os problemas que se notam? São os problemas marginais, os problemas de mais radicais, quando o problema da sociedade em média não é esse, e as cidades em média não têm outros problemas que são importantes e que exigem muito pequenos investimentos. E, mais uma vez, investimentos pequenos e possíveis.
Vamos ver o que é que diz a Isabel Santos.
Pois, eu realmente não perfilho deste ceticismo quanto à regionalização. Eu sou otimista quanto a isso e sou tão otimista quanto fui na campanha pela despenalização da IVG. Também toda a gente me dizia que estava perdido à partida e fomos até ao fim. Portanto, tenho o mesmo otimismo, salvaguardando as devidas diferenças quanto a um assunto e ao outro. Depois, o comentário à tal frase sobre os períodos de crise serem também períodos de grandes oportunidades. Isto é quase como uma constatação histórica, não é? A história vai-nos ensinando que os períodos mais terríveis no nosso passado coletivo foram também períodos que acabaram por nos galvanizar em torno de soluções que às vezes são pequenos ovos de colombo, e às vezes é muito em pequenos ovos de colombo que está a solução de grandes problemas. E, de facto, esta questão que aqui se abordava, que é uma questão que eu acho muito importante, que é o terceiro setor, o setor social, neste momento está-se a revelar um pequeno grande ovo de colombo, porque, por exemplo, o investimento que está a ser feito no programa PARES, que é um programa destinado ao financiamento na criação de infraestruturas de apoio aos idosos e à infância, porque se constata, principalmente nas grandes cidades, e nas grandes áreas e nas áreas metropolitanas, é uma grande falta de equipamentos de apoio aos idosos, porque temos uma população idosa a crescer aceleradamente e a necessitar cada vez mais desse tipo de equipamentos, até porque o aumento da esperança de vida não é propriamente acompanhado com qualidade de vida em termos de mobilidade e independência, e leva a uma maior necessidade desse tipo de apoios. E, por outro lado, as famílias são cada vez mais famílias sem os suportes familiares que representam ter os avós por perto. E nas grandes cidades os avós realmente estão muitas vezes distantes e outras vezes sem grande disponibilidade para prestarem esse tipo de apoios. E os equipamentos de apoio à infância são, de facto, uma das grandes necessidades. Mas tudo isto acaba por se revelar aqui numa grande fonte de emprego. E uma grande fonte de emprego exatamente para pessoas que dificilmente encontrariam possibilidade de emprego noutros setores ou no mercado, digamos assim, no mercado comum de trabalho. No entanto, isto não retira aqui um esforço que tem de ser feito também de qualificação dessa população para o exercício dessas funções, que devem ser funções cada vez mais exigentes e serviços prestados com cada vez maior grau de exigência, mas é de facto um manancial a explorar e que está a ser explorado, nomeadamente até na criação aqui de algumas facilidades ao nível da taxa do desconto, daquilo que é o desconto da taxa social única pela contratação destas pessoas por parte das instituições de solidariedade social que não existiam até aqui. Portanto, há todo um manancial de possibilidades aqui a explorar. Mas, de facto, os períodos de grande crise, a história vai-nos ensinando que também são aqui grandes períodos de grandes oportunidades em que as pessoas acabam por se mobilizar e encontrar novas vias, questionando tudo aquilo que tinham construído, mas, se calhar, tudo aquilo que tinham construído também não era assim tão sólido nem tão interessante. E, portanto, vale a pena ser questionado, vale a pena ser abalado para se construir novas metas de futuro. E eu penso que assim voltará a acontecer. Portanto, não me assusta nada, e quando eu digo era o melhor de todos os tempos, era o pior de todos os tempos. E isto já vai há uns séculos atrás e, entretanto, encontraram-se outros patamares de desenvolvimento e outras soluções, e a vida continuou a sorrir e o sol nasce todos os dias. Assim acontecerá também desta vez.
Muito bem, assim sendo, pergunto se alguém tem alguma questão. Caso contrário, damos o debate por encerrado, mas espero que haja alguma questão universitária. Força.
Isto é uma questão geral, qualquer pessoa pode responder, qualquer um de vós. Mas quando se fala de crise, e estamos aqui a falar de crise, de investimento e faz-me pensar também na credibilidade da área em que se vai investir, a área geográfica. E o que eu gostava de perguntar era se faz sentido pensar num novo rumo para o Porto quando se fala no Porto não se sabe exatamente do que é que se está a falar, o que é o Porto. E há bocado falava-se que não há união, falou há pouco que sentiu essa união quando se falava da questão do aeroporto, e falou-se também que não há liderança na área que corresponde ao Porto, pronto, ao Porto, a todas as outras autarquias.
A área metropolitana.
Diga?
A área metropolitana.
Sim. E todo o investimento que se faz cai, se calhar, um pouco em saco roto do labirinto da administração pública local. Eu gostava de perguntar se faz sentido pensar nisso quando se calhar não se fala na questão que está na base aqui. Será que valeria a pena pensar numa reorganização territorial do Porto, acabar com os limites que existem hoje em dia e pensar num limite que abranja realmente a área metropolitana do Porto e acabar um pouco, né, com esta organização administrativa labiríntica para tentar conseguir essa tal união, essa tal credibilidade numa área que, quando se fala dela, sabe-se o que é que está a falar e que tem essa força administrativa que, se calhar, hoje em dia não tem, porque não existe, não sei. Porque isto é uma pergunta, se calhar, um bocado ingênua, não sei. Mas...
Vamos ver. Quem é que quer responder?
Posso.
Pode ser, Isabel?
Posso falar sobre isso. Essa não é uma questão simples, é uma questão complexa e interessante. Acabar com os limites. Bem... Num país como o nosso, penso que seria quase impossível, pelo menos para já, não é? Não vejo essa tarefa conciliável. Agora, a questão é que seria importante termos, de facto, uma verdadeira área metropolitana. E ter uma verdadeira área metropolitana é ter mais que o somatório de partes. É termos alguém à frente dessa área metropolitana que pense no todo daquele território e que seja questionado pelos cidadãos, que tenha que fazer o accountability sobre esse todo e que, numa lógica em que os próprios cidadãos têm que ter a consciência do projeto de todo. O problema é que não temos um projeto de todo. Não temos propriamente uma liderança de todo, temos umas partes que se entendem e que, consoante a sua área política, vão elegendo um presidente que lidera a área metropolitana e depois ninguém, acabamos por ter toda a gente em conflito e ninguém acaba por se entender. Mas isto também tem a ver com um problema do qual todos nós sofremos em geral, todos nós, cidadãos, e depois isto repercute-se por aí fora, que é aquilo que eu costumo chamar do síndrome de condomínio. Porque é assim, nós participamos muito pouco nas nossas reuniões de condomínio, não é? Mas ficamos todos muito aborrecidos quando a lâmpada que ilumina a nossa porta... fundiu e vamos lá bater à porta, incomodar e tal. E todos reivindicamos muito para a nossa porta, mas reivindicamos muito pouco para o todo, para o nosso coletivo. Pronto. E o problema que nós temos na área metropolitana é exatamente este. É que temos cada um dos autarcas a reivindicar para o seu município e não conseguimos ter ali uma força que reivindique para o todo. Por isso é que esta lógica eletiva de alguém que é eleito pelos cidadãos e que tem que prestar contas ao coletivo é importante impor-se. Mas eu preferia ainda que houvesse muito mais uma lógica regional e que ultrapassasse a própria lógica da área metropolitana, embora esta seja uma dimensão que é importante, mas eu apostaria muito mais, porque acho que é muito mais importante para a própria área metropolitana, para cada um dos municípios e para o todo que é esta região, no aproveitamento de sinergias e na capacidade competitiva que podemos gerar para todos, apostar mesmo numa região. Agora, é evidente que também a este nível a existência de alguém que tem que responder por todos e a todos é importante. O que temos agora não é nada disso, e é por isso que temos uma área metropolitana que não corresponde minimamente ao espírito que levou à criação das áreas metropolitanas, e não conseguimos sair deste ciclo. É um ciclo vicioso do qual nós não saímos e que não tem nada a ver com o que encontramos noutros países por aí fora, mas pronto, é aquilo que nós temos e sofremos todos deste mal, não é?
Bom, eu não sei se o professor quer dizer alguma coisa sobre isso.
Só muito rápido. Eu estou de acordo que devia haver uma área metropolitana com o presidente da mesma eleito, e admito inclusivamente que num modelo de regionalização se devesse autonomizar eventualmente a área metropolitana do Porto e de Lisboa relativamente às respectivas regiões, porque são áreas que têm problemas um bocadinho diferentes. Agora, nós não temos uma divisão administrativa muito diferente do que têm outros países. Os outros países é que têm depois um bocado mais bom senso do que nós, porque, por exemplo, quando a gente vai ver Londres, não é Londres, são 7 cidades. Quando se vai ver Boston, não é Boston, portanto o Greater Boston são para aí 6 ou 7 cidades. Quer dizer, são coisas parecidas como o Porto, Matosinhos, Maia e por aí fora, portanto. Agora, têm um bocado mais bom senso e organizam, e nem sequer têm um tipo eleito para a respectiva área metropolitana. Têm o bom senso depois de se organizarem e dizerem, bom, a rede de transportes tem que ser comum, a rede de recolha de lixo e tratamento de lixo tem que ser comum.
A diferença é a metodologia, não é?
E isto depois, aqui está um bocado, está-nos nos genes, não é? Portanto, eu lembro-me aqui há tempos o Ricardo Paes dizer, pronto, quer dizer, aqui no Porto há para aí 17 ou 18 grupos de teatro. Cada um acha que deve ter o seu, não é? E, portanto, quer dizer, os autarcas, cada um acha que deve ter a sua autarquia e as suas capelas. Pronto, não são melhores nem piores do que nós. Pronto, é um problema da velha história do que lá o César já dizia, não é? Que rei do povo é este que nem se governa nem se deixa governar. E nós temos este problema, que em alguns casos os economistas acham que isto se resolve exatamente indo ao bolso do cidadão. Quer dizer, quando estas coisas começarem a custar mais, eventualmente, do que custam hoje em dia, quando a gente tiver que pagar, efetivamente, o que custa a água, o lixo, isto e não sei o quê, se calhar são os cidadãos que dizem, opa, desculpem lá, ponham-se, tenham um bocado de juízo e não façam 5 festivais de jazz, mais 8 festivais de não sei o quê, daquilo, quando façam um numa coisa, outro noutro sítio, outro noutro, e façam uma coisa que não deve ser, com dimensão internacional e por aí fora. É daquelas, isto vai demorar tempo. E portanto, vai haver desperdício de recursos? Vai, obviamente, haver desperdício de recursos, porque isto não se resolve por decreto nem administrativamente. Quando apareceram aí uns tipos iluminados, foi pior do que o que era antes. Portanto, eu tenho sempre medo dessas coisas dos líderes e dos iluminados e dos tipos capazes e por aí fora. Acho que a gente vai lá aos bocadinhos, repetindo experiências como estas, fazendo desafios, pondo em cima da mesa projetos. Está aqui o Zé Carlos Alves, portanto, que faz muitas vezes desafios na blogosfera. Por exemplo, acho que é uma coisa que falta aqui na a nossa com isto acabo, a nossa dimensão cívica é de facto muito embrionária. Por exemplo, neste momento não há razão nenhuma para que não tivesse, se nós tivéssemos, de facto, por exemplo, líderes empresariais com uma noção cívica, como têm, por exemplo, os americanos, muito provavelmente teríamos criado aqui um fundo cívico de investimento para certas coisas. Um fundo com lógica estritamente empresarial, mas com uma dimensão, com uma lógica cívica de dinamização. Em Nova Iorque fizeram isso. Quanto é que juntaram? Juntaram pouco para a dimensão de Nova Iorque. Juntaram 160 milhões de euros. Nova Iorque é 20 vezes mais ou menos maior que o Porto. Se não, estamos a falar de arranjar 8 milhões de euros. E aquilo pareceu pouco. Aquilo alavancou depois investimentos, onde entraram novas empresas, grandes investimentos, que chegou aos 3 mil e tal milhões. Começou de quê? De meia dúzia de carolas que se juntaram, algum tipo. O homem que dinamizou isso dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia, o que é que eu quero para neste fundo? Ele disse, eu quero mais do que vocês passar o cheque. Passar o cheque é fácil. Difícil é nós darmo-nos. E, portanto, o que é que ele queria dos empresários, dos gestores? Queria que eles disponibilizassem tempo para ajudar o pequeno empresário, o pequeno promotor e mais não sei quanto. E aquilo foi um projeto que começou no início dos anos 90 e que hoje em dia é considerado em Nova Iorque um dos fatores que levou a que Nova Iorque voltasse a ser uma cidade com uma pujança que na altura tinha perdido. Portanto, lá está, mais uma vez um pequeno projeto. 8 milhões de euros, isso são quase peanuts. Para mim não, mas para o que se gasta a nível público é evidente.
Muito bem, e assim encerramos este painel. Muito obrigado.